sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele.
Bom dia, companheiros e companheiras. Está entrando no ar o Sintese em Ação, um programa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, com redação e produção de Marcos Trolés e a colaboração dos comunicadores populares, professor Milano e professor Francisco. A partir de agora, você vai entrar em contato com tudo o que há de mais importante para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Somos educadores, e como a educação é o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, e não há trabalho sem trabalhador nem trabalhadora, este espaço se propõe a dar voz e vez a essa classe. Esse não é apenas um programa informativo, é uma arena de luta. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos.
Sintese em Ação.
Gostaríamos de convidar, né, para fazer parte do Papo de Sintesiano, né? O Papo de Sintesiano hoje será com esses companheiros de luta, né? O professor Hugo, o professor Luciano, que já estão aqui nos estúdios da Rio FM, na Rede Rio de Comunicação, né, 89.1, e que vão, né, trazer essas informações do que aconteceu no sertão em relação à luta contra o fechamento de turmas, né, na nossa região, na região do Alto Sertão sergipano. Vou desejar os bons dias, agradecer a participação e a presença. Bom dia, Hugo. Seja bem-vindo, né, ao programa Sintese em Ação, mais uma vez. Você que é coordenador de base estadual, né, e que vem aqui para a nossa região, né, para a região do sertão, né, trazer os informes, né, de como está a luta aí, né, contra, né, a extinção das turmas de ensino infantil da rede estadual, né? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, ouvintes, né, professores e professoras da rede estadual, da rede municipal, pais de alunos também aqui da comunidade de Toda Folha e demais cidades aqui, né, que o Sintese, a subsede do Alto Sertão, acompanha, né? E essa luta é uma luta que não vem, que não começou agora, essa retirada, né, que vem desde Jackson Barreto.
Sim.
A gente viu esse ato em Lourdes, em 2014 e 2015, quando a gente fez um ato, né, e suspenderam, mas agora estão voltando aí, desrespeitando, né, o Plano Nacional de Educação, na sua meta 1, meta 2, que o município tem que atender primeiro a creche e o ensino fundamental menor, né, que vários municípios não atendem e quer receber essa demanda sem ter estrutura, né. A nossa preocupação é muito com os professores e principalmente com os alunos, né? O que é que diz a LDB? É direito, no seu artigo 4º, o município, o Estado tem que atender o ensino fundamental e progressivamente o médio, né? E não entregar aos municípios que não estão nem atendendo a sua demanda, imagina atender quem vem do Estado. E os professores, a situação dos professores, como é que fica? E os alunos, a criança tem um direito à educação. E o Estado está negando isso. Está cometendo um crime educacional, esse Estado. Além de não valorizar o professor também. A nossa carreira foi desgastada, destruída, com Jacques Barreto, de 2012 até 2021. Então, já no finalzinho do mandato de Belivaldo, ele deixa esse presente de Natal para os professores e a comunidade escolar.
Para a comunidade escolar. É isso aí, né? Aproveitar e parabenizar também por estar aqui conosco, nosso recém-membro, né, da coordenação, isso, da subsede do Sertão, né? Também na coordenação de base estadual, fazendo força aí junto ao companheiro Hugo. Professor Luciano, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Sintese em Ação.
Obrigado, professor Milano. Bom dia a todos e a todas, né, os nossos ouvintes aqui do Alto Sertão. Só reiterando aqui o que o companheiro Hugo falou, então a gente vive um dilema, né? Esse dilema sendo mais acentuado agora, então a gente tem a questão de mudança de governo, então é uma preocupação a mais, porque a gente não sabe se o próximo gestor continuará com essa política ou não, mas tudo indica que sim, que é, né, uma política de Estado mesmo, já que muitas escolas estão sendo fechadas, né, as séries iniciais, no caso, os primeiros anos, os segundos anos, mas especialmente do primeiro ao quinto ano. Então, aqui no Alto Sertão, a gente tem, né, várias escolas que estão nessa situação. Então, é um prejuízo muito grande, né, aos professores, aos alunos, né, como o companheiro Hugo falou, os municípios não têm, em sua grande maioria, não têm estrutura física, né, e também de pessoal. Sim. Para atender a essa demanda. Sem falar que o Estado, quase metade da matrícula da rede estadual vem do ensino fundamental.
Então, só lembrando, né, que o ensino fundamental ele vai do pré-escolar, né, do primeiro ano, até o nono.
Isso.
Né? E o ensino infantil que a gente está aqui destacando vai do primeiro ao quinto ano, que é essa etapa, né, da educação que o governo do estado está deixando de atender, né, e obrigando aos municípios, né, praticamente uma obrigação, pelo que a gente tem acompanhado, né?
Isso.
Obrigando que os municípios tomem conta desses alunos.
Exatamente. Né? Isso. Sem ter, né, uma preparação, sem ter uma discussão com a comunidade escolar, então não é levado em consideração, né, as questões, né, de cada município.
Particularidades.
Isso, né? Cada município vai ter a sua particularidade. Então, né, é uma situação difícil. Então, como esses alunos serão atendidos? A qualidade do ensino, a qualidade da alimentação escolar.
Então, até mesmo a estrutura física que esses alunos irão, né? Nada garante que eles permanecerão no mesmo prédio, né?
Um outro ponto que você destacou, Milano, é o seguinte. Claro que as prefeituras querem o prédio. E os servidores? E os alunos?
Sim.
Né? Então, eu recebo o prédio. Mas quem vai arcar com o vencimento do professor, da professora? E o direito à educação dessas crianças, né? A gente tem aqui o Mainardi, em Pouso da Folha, que é uma escola histórica, né? Que já formou vários estudantes aqui que já passaram. E aí fecha turmas. A situação dessas crianças aqui, pais de alunos que estão nos acompanhando aqui em Pouso da Folha e demais regiões. Então, é grave o que está acontecendo. Negar direito à educação, estão cometendo crime. Esse crime educacional, por parte do governo do estado. Então a gente está na resistência, está na luta, dialogando com a comunidade escolar, com os pais dos alunos e professores, para tentar desconstruir, né? Construir a resistência com baixos assinados, para a gente tentar manter o ensino fundamental, até porque também o professor fez concurso para educação básica.
Exato, né?
Ele é funcionário do estado. Então o governo precisa respeitar. E também respeitar o direito das crianças em ter o ensino fundamental. Em ter o ensino fundamental do infantil, primeiro, né, ao primeiro ao quinto ano.
Olha, se você está nos ouvindo agora, o programa Sintese em Ação, pela Rede Rio de Comunicação, pela Rádio Rio FM de Porto da Folha 89.1, ou pelo aplicativo da Rio, aplicativos de rádio, e quiser interagir conosco, os telefones são 3351-6006. Né, os telefones já estão liberados, repetindo, 3351-6006, né, o 99987-1620, 99987-1620, 99921-1620, 99921-1620 e o 99978-1418. 99978-1418, poderá ligar para qualquer um desses números, né, que a gente interage aqui no ar. Você que é pai de aluno, você que é professor, professora, você que é ouvinte do nosso programa e se preocupa com a situação, né, que os professores viverão, né, que estão vivendo e poderão viver, é uma situação inclusive de desemprego, né, um risco que eles correm, né, a situação dos alunos de terem que estudar em uma unidade mais distante da sua localização, né, da sua região de moradia, poderá ligar e interagir conosco. Se preferir, poderá mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, né, para o zap da Rio FM, que é o 99648-9810. 99648-9810. Manda sua mensagem, manda o seu áudio, né, dando a sua opinião, faça a sua reclamação, interaja aqui com os nossos convidados de hoje, professor Hugo e professor Luciano. Companheiro Luciano, durante a semana, a coordenação de base estadual, né, esteve presente em três plenárias que aconteceram na região do Alto Sertão. A primeira aconteceu lá na Escola Estadual José Inácio de Farias, né? Onde teve Monte Alegre, onde teve deliberação da comunidade, né, sobre essa coisa. Como foi que aconteceu? Qual foi o público que esteve lá? Né, e o que é que esses pais que estiveram presentes, né, que se estiverem nos ouvindo e quiserem interagir conosco, sinta-se à vontade. Mas o que foi que eles mais apresentaram para a coordenação, né, em relação à extinção dessas turmas?
Então, a gente realizou durante essa semana 3 plenárias em Monte Alegre, na José Inácio de Farias, em Poço Redondo, no Teotônio China, e em Nossa Senhora da Glória, no Evangelina. Então, a gente tem um envolvimento muito grande, uma participação muito grande, até quero parabenizar, né, aos pais, à comunidade escolar, né, por essa luta, por estar ao lado dos professores, mas também ao lado dos filhos, né, que os mais prejudicados serão quem... Os filhos, os estudantes. Por quê? Porque durante essas plenárias foi destacado a qualidade do ensino
nessas unidades.
Dessas unidades. Além da estrutura, da questão da alimentação, né? Então, isso é um diferencial e é um fator positivo para essa luta, porque a comunidade escolar, ela está disposta, os pais estão dispostos, né, a lutar por isso, por essa causa, já que eles enxergam, eles observam que essas escolas, elas têm uma qualidade no ensino, têm uma qualidade no atendimento aos seus filhos. Não é uma questão de briga, de dizer que a rede estadual é melhor do que a rede municipal, não. Só que a gente sabe que a rede estadual hoje, ela tem, na verdade, uma condição melhor, uma infraestrutura melhor do que a maioria das redes municipais. Então, a gente ouviu muito dos pais, né, das mães que participaram dessas plenárias, né, essa questão, essa valorização, esse reconhecimento dessas unidades de ensino. Então, desde já eu quero agradecer e parabenizar, né, a toda a comunidade escolar pelo envolvimento, né,
nessa... Aí. Só relatando, o Luciano acabou de falar sobre a participação dos pais, né, da comunidade escolar, o envolvimento, a resistência que tem sido criada nessas unidades de ensino, né, por reconhecerem a qualidade, por mais que muitas escolas da rede estadual ainda precisem de uma qualidade melhor da infraestrutura, né, do ensino, mas comparando, fazendo uma comparação rápida com os municípios de onde aconteceram essas plenárias, a comunidade entende que ali é uma melhor oferta de educação, é o melhor lugar ainda para estar matriculando seus filhos. Nesse caso, pois não, Luciano?
Nessas plenárias também a gente está levando o quê? Uma ficha de pré-matrícula.
Sim.
Porque o Estado usa o argumento de que não tem demanda, né? Então, vai fechar as turmas porque não tem aluno, não tem matrícula. Então, o Sintese está distribuindo essas fichas, né, de pré-matrículas, e os alunos, né, que estudarão no próximo ano, no primeiro ano ou segundo ano, segunda série, melhor dizendo, do ensino fundamental, eles vão estar preenchendo, no caso os pais, o responsável. Então a gente vai protocolar junto à DR, né, e à Secretaria de Estado da Educação, que existe sim uma demanda. Então não justifica o fechamento dessas turmas, né? E também tem um abaixo-assinado que a comunidade, os pais estão envolvidos nessa luta, e também quero convidar, né, e pedir a colaboração de toda a comunidade que participe dessa luta, que quando um professor, quando um pai chegar falando sobre essa situação, que ele também venha a se somar com a gente e assinar esse abaixo-assinado, que é uma maneira de pressionar, né, o Estado, e também levar uma situação que os municípios não têm condição a priori de atender a essa demanda.
Reforçando aqui, hoje as matrículas da rede estadual, elas são realizadas de forma online, né? Não é mais presencial na escola, né? O pai, o responsável por aluno, ele vai no site da Secretaria de Estado da Educação e preenche, né, o formulário onde diz que quer matricular o filho e tal. Então, A alegação da SEED, né, é de que não tem matrícula nessas turmas. Então, por esse motivo, o Sintese está visitando as escolas que não aceitam o fechamento e levando o formulário de pré-matrícula, que é para fazer o levantamento por escola da demanda para essas séries, né, que exatamente estão querendo, né, encerrar as atividades, né, que estão realizando o fechamento de matrículas. Professor Hugo, além dessa preocupação da comunidade, né, de não ter mais a opção de matricular o seu filho na escola da rede estadual, na escola que é mais próxima de sua casa, ou na que o pai compreende como a que oferece a melhor qualidade de ensino, né, em relação aos profissionais da escola, e aí eu falo não somente de professores, né, qual o risco que esses funcionários estão correndo, né, com a entrega das turmas, né, com a não matrícula desses alunos, que provavelmente ou vão para escolas públicas dos municípios, ou vão procurar escolas particulares, ou alguns vão ficar até sem estudar, né, a depender da demanda. Mas a gente volta já a falar sobre essa questão dos alunos. Mas qual a preocupação dos profissionais aí, né, em relação a isso? Vão para onde?
Bom, é outra preocupação muito grande, até porque, como eu já falei, o servidor, né, da merendeira, que é o profissional também, o professor, todos estão envolvidos, serão afetados se ocorrer algo desse gênero. Todos fizeram concurso para a rede estadual e não para a rede municipal. Como eu já falei também, os prefeitos querem esse espaço. Mas o recurso humano, que são os professores e demais servidores. Caso aconteça isso, o professor, ele pode, se não tiver vaga na DR, ele pode ir para qualquer DR, né? E o Estado, ao bem querer, pode até colocar em processo de exoneração. Uma justificativa que não tem necessidade. Então é muito grave.
Não tendo demanda,
justamente.
A justificativa
justamente.
Da demissão.
Então é muito grave o que a gente está nessa resistência, nessa luta. Um outro ponto que quero destacar também, nós temos cidades aqui no Alto Sertão que alugam casas com quartos para atender crianças da pré-escola.
Transformam casas em escola.
Isso, justamente. Sem condições estruturais, sem recursos humanos. Nós temos situações em Glória, nós temos situações em Itabi,
Gararu.
Ou seja, e temos também o Plano Nacional de Educação. O que é que diz o Plano Nacional de Educação na Lei 13.005, /2014, que é um período de 10 anos aí? A meta 1, os municípios têm que atender creches, educação infantil e pré-escola durante esses 10 anos. Poucos municípios aqui no Alto Sertão construíram creches. E aqueles que construíram, que atenderam a pré-escola, foi em prédios alugados. Como é que vai receber essa demanda do primeiro ao quinto ano, já que não atende os seus? Então é muito grave. Não há uma prioridade da educação em algumas cidades aqui do Alto Sertão. Então a nossa luta é para que mantenha, sim, o ensino fundamental do primeiro e quinto ano, que é dever do Estado. O Estado está ferindo a LDB do seu artigo 4º e 5º. O Estado está ferindo ao Plano Nacional de Educação. E também o Estatuto da Criança e Adolescente. E se a gente analisar o artigo 5º da LDB, é dever do Estado, é um direito subjetivo dessas crianças. Associação, sindicato, Ministério Público também pode acionar o Estado, que está ferindo esse direito, tanto dos professores, principalmente das crianças, em estudar. Então, os pais de alunos que estão nos acompanhando, vamos fortalecer essa luta aqui em Porto da Folha e região. Por exemplo, nós temos aqui a Escola Estadual Eolina, em Lourdes. Já passaram para mim que fecharam o primeiro e segundo ano. É situação grave. Tem alguns professores que já foram remanejados em cidades bem distantes das suas regiões. Além dos alunos que também estão indo para o município, que também não atende a sua demanda. Então, é uma situação muito grave. O professor e a professora fez esse concurso público para mencionar. Tem colegas que amam sua profissão. São pedagogos e pedagogas por profissão e amam sua profissão e querem ser valorizados. Então, essa política do Estado de fechamento vai totalmente de encontro às leis que foram mencionadas aqui e fere também o direito do aluno em estudar.
Só reforçando, Luciano, aqui. Vamos citar aqui o caso de Porto da Folha, onde nós temos duas escolas estaduais, né? E que uma praticamente não oferece mais o ensino infantil, que é o Lourival Batista, né? Que se transformou em um centro de excelência, né? Onde já tem o integral do ensino médio, né? E esse fechamento das turmas já estão se estendendo também, né, para as do ensino fundamental, né, maior, como a gente costuma, que é do sexto ao nono ano, né? Aí só tem aqui a escola estadual Coronel Maynard Gomes, que aqui ainda oferece o ensino infantil. E aí eu fico agora aqui me colocando na condição dos professores, que serão os primeiros a perderem suas funções nessas escolas, né? Se não tem mais onde lecionar na cidade, educação infantil, nenhuma turma de educação infantil, eles vão ter que ir para onde?
Então, essa é a grande pergunta. Se o fecha cara, aqui...
O cara nasceu em Porto da Folha, fez faculdade morando em Porto da Folha, prestou concurso, conseguiu a vaga aqui no seu local de origem, né, onde ele viveu a vida toda. Para onde ele vai ter que mudar de cidade agora, correndo o risco de mais na frente ainda perder o emprego?
Essa é a grande pergunta. Então, vai mexer com a vida desse profissional? E se o Estado está fechando todas as turmas do ensino fundamental, especialmente do primeiro ao quinto ano, para onde os pedagogos irão? Nem a questão de sair de sua cidade. Para onde eles irão se não tem mais turma em nenhuma cidade?
E aqui a gente está falando de acontecimentos que estão aí, de mobilizações, né? Que aconteceu em Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Poço Redondo, Pedrinhas. Não significa que o fechamento de turma só acontecerão nesses municípios, não.
Na rede estadual.
É na rede estadual como um todo. Então significa que os espaços de desenvolvimento, né, de atividade para pedagogos serão também extintos na rede estadual. Sim. Então, no pensamento de que vai para uma outra unidade de ensino em um outro município, isso daí pode o professor tirar de como se fosse uma opção, uma saída, que isso não vai acontecer.
Isso. E tem um agravante, né? O Estado também está usando o discurso de que os pedagogos podem fazer outra formação para poder ficar na escola. Por exemplo, no Evangelina, tem o discurso de que fecha um primeiro ano e abre um sexto ano. O sexto ano vai ser o professor o quê? De área.
De área, isso.
Então, não é o pedagogo, é o professor por área. A gente tem uma problemática também do novo ensino médio. Então, muitos professores estão ficando sem carga horária. Então, estão com a sua carga horária ociosa. Então, se tem professor sobrando com carga horária ociosa, então serão os pedagogos ou esses professores, né, por área que vão atuar nessas escolas? Então, é uma situação muito delicada, especialmente para, né, os pedagogos e pedagogas.
Eu quero só ressaltar, Milano, a fala de Luciano. Dentro das escolas estaduais, tem um órgão autônomo, que são os conselhos escolares, né? É preciso que os conselhos escolares, ali tem representante dos alunos, dos professores, dos servidores, dos pais de alunos, faça o debate internamente para resistir contra esses fechamentos, né? Os conselhos precisam ser atuantes juntamente com a comunidade escolar para barrar essa política de perversa, maldosa que o governo Belivaldo vem fazendo, não é de agora. Desde 2013 vem essa política aqui no estado de Sergipe, negando o direito à criança a estudar no seu local de mais próximo da sua casa.
Né? Mais próximo de moradia.
Justamente.
Mas vamos lá, nós temos interação aqui, temos participação do professor Carlos Afonso, ele que é de Nossa Senhora da Glória e que está acompanhando o programa Sintese em Ação. Bom dia, Milano. Veja se tem como colocar a situação da legalidade, porque o Estado e os municípios estão dizendo que o ensino fundamental é somente a obrigação dos municípios, omitindo a parte da lei que diz que também o Estado tem a obrigação de ofertar o ensino fundamental, né? Nesse quesito aqui, é obrigação dos dois entes, não é isso? É regime de colaboração, regime de condições, né? Isso. Aquele que tiver mais recurso é quem acaba...
Prioritariamente aquele que tiver mais condições.
Mais condições, né? E a gente sabe que quem tem mais condição aqui entre os entes federativos, o Estado ou os municípios? Claro que o Estado. Então, a obrigação aí se estende ao Estado, né? Lembrando que são obrigações concomitantes de regime de colaboração, não é isso, companheiro?
Exatamente.
Qual é a lei? Você sabe a lei?
O regime de colaboração, né?
E qual é a lei que determina isso?
A LDB no seu artigo 4º e no seu artigo 5º.
A LDB de que ano é? Só pra gente compreender.
Ela foi atualizada em 2018.
Foi atualizada em 2018, mas ela é uma lei bem antiga, né?
O Estado...
96, né? 1996.
O Estado atende educação, ensino infantil, creche e ensino fundamental. E progressivamente o médio, o Estado, o município, a creche, o ensino infantil e o ensino fundamental maior. Se atender essa demanda, se atender, ele pode ampliar.
Pode afetar o ensino médio.
Isso.
Mas primeiro ele tem que resolver
atender os seus.
Toda a demanda
justamente.
Do ensino infantil e do ensino fundamental.
Isso. Que especialmente não da creche. Né? No caso, a pré-escola, né? O ensino infantil, que é de 4 até os 6 anos. Então, ele tem que atender a essa demanda para depois, né, atender o ensino fundamental. Exatamente. Não é isso? E como você falou, professor Milano, então é uma corresponsabilidade, né, dos entes federados, Estado e municípios, ofertar o ensino fundamental. Então, está sendo utilizado o discurso que é obrigação dos municípios ofertar o ensino fundamental, mas na verdade é uma corresponsabilidade e prioritariamente aquele ente que tiver mais condições, certo? Então, a gente tem que ter essa clareza. Então, agradeço a participação do professor Carlos Afonso, do padre Leão Gregório também, que na próxima quinta-feira estará realizando a sua plenária com a comunidade escolar. Então, a gente reforça o convite para que os pais, a comunidade, né, possa participar, estar colaborando, né, e participando dessa resistência, né. Será na quinta-feira às 8 horas no padre Leão Gregório. Então, foi pertinente a participação do professor Carlos Afonso, reforçando aí, né, que esse discurso utilizado tanto pelo Estado como dos municípios, ele não procede, não é a realidade.
Eu quero só ressaltar a situação de Glória. Glória tem 3 escolas lá, que é da paróquia, pertence à paróquia, né? O município, não são perto do município.
A Igreja Católica.
Justamente.
Da Igreja Católica.
E já há uma informação extraoficial que já quer
os prédios,
a paróquia,
os prédios
e o Pequeno onde, Príncipe.
Os prédios onde estão sendo apertados a educação pertencem à paróquia. Igreja
Como é que o município vai atender esse público do Estado se não tem nem prédios?
Para atender essa própria demanda.
E além de prédios
demanda.
Alugados, né? Então é uma preocupação da gente com os alunos, servidores e professores daquela situação ali de Glória. Eu quero também um outro ponto ressaltar, não sei se você se lembra, Milano, e demais professores e pais de alunos que estão acompanhando aqui a situação do Mainardi Gomes aqui.
Sim.
No ano passado a gente se reuniu com a comunidade escolar aqui e com o conselho e barramos o não fechamento do primeiro ano, né? Eu espero que aqui, essa luta histórica que tem aqui o Mainardi, para a gente resistir também, estamos aguardando aqui o dia para nos reunir essa semana aqui no Mainardi, fazer uma plenária com o conselho escolar e também com os pais dos alunos, para a gente construir no coletivo essa resistência aqui também em Porto da Folha, como fizemos o ano passado.
Então, atenção, pais e mães, né, de alunos do Colégio Estadual Coronel Mainardi Gomes, né? Exato. Professor Hugo aqui relatando que tem entrado em contato com o conselho da escola, com a direção da escola, sobre a necessidade de haver uma plenária envolvendo os pais, professores, funcionários e o conselho escolar, né, para estar tratando dessa demanda da extinção de turmas, que também acontecerá aqui no Colégio Estadual Mainardi Gomes, se vocês deixarem acontecer. Na verdade é essa.
Só depende da comunidade escolar.
Depende da comunidade, né? A resistência é quem decide aí, quem traça os rumos. Ó, só lembrando, professores da Rede Municipal de Porto da Folha, atenção, você que é professor, você que é professora da Rede Municipal, segunda-feira, dia 12 de dezembro, às 15 horas, no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Porto da Folha, haverá Assembleia Geral da Rede Municipal. Então é importante a presença de vocês, né? Segunda-feira, dia 12 de dezembro, às 15 horas, 3 horas da tarde, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto da Folha. tá? Mandaram um grande abraço ao presidente do sindicato, a Creivane, né? Um grande abraço, obrigado, Creivane, pela disposição do sindicato, né? E tá, né, participando aí, tá disponibilizando espaço para o Sintese, tá reunindo os professores e professoras da rede municipal, né? Aproveitar e mandar um grande abraço a toda a companheirada que já interagiu aqui conosco, né? Os professores e professoras da rede municipal de Porto da Folha, né? Mandar um grande abraço ao professor Zezinho, né? A professora Mônica, a professora Itatiane, né? A professora Divanilda, né? Interagindo aqui conosco, né? A professora Inês, né? Denilza, né? O professor Cícero, né? A toda a companheirada que desde cedo, né, interage aqui conosco, a professora Vaninha, né? A professora Mauricéia, né? E lembrando, segunda-feira, dia 12, né, às 15 horas, 3 horas da tarde, teremos a nossa assembleia aqui em Porto da Folha, Aldinete, né, ligadinha na nossa programação, tá? Mandaram um abraço também à professora Mônica, mandaram um abraço à Helenilza, Helenilza, que é servidora lá da Escola Municipal Raquel Rodrigues Bernardino, que está sempre na nossa audiência, né? A professora Mônica também ouvindo a nossa programação. O professor François, né, também acompanhando o programa Sintese em Ação, a professora Seição, né, o professor Jorge Luiz, lá em Poço Redondo, né, o professor Erivan em Gararu, também acompanhando a nossa programação, a Jaira, lá em Niterói, e a professora Vaneide, né, professora aposentada. Lembrando que as coordenações estaduais, aliás, regionais do Sintese, estarão reunindo os professores aposentados da rede municipal.
Sim.
Né? E estarão realizando plenárias.
Dia 20.
Né? Dia 20 haverá plenária para os municípios de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida e Feira Nova. Essa plenária acontecerá lá na sede do Sintese. Isso. Dia 20. Sabe o horário, Hugo? Lembra?
13h30.
Às 3 horas e 30 minutos. Às 15h30, né?
13h30.
13, 1h30, né? Só, deixa eu só conferir aqui. Eu também tenho esse informe, né, desse card. Deixa eu pegar aqui só pra... Então, haverá essa primeira plenária do Sertão, que acontecerá lá em Nossa Senhora da Glória, né? Acontecerá em Nossa Senhora da Glória, certo? Deixa eu só confirmar aqui o horário, mas acontecerá na subsede, né, no prédio lá da sede do Sintese, né? Professor José Valmir de Souza. É só um minutinho aqui pra gente trazer o informe completo, para que a companheirada possa... E você que é professor e professora da rede municipal de outros municípios, a gente vai estar divulgando nas redes sociais do Sintese e aqui no programa Sintese em Ação quando acontecerá, né? Não precisa se deslocar até Nossa Senhora da Glória, a não ser que você seja desses três municípios, né? Nossa Senhora da Glória, Aparecida e, né, Nossa Senhora em Feira Nova. Então, olha, o evento vai acontecer às 13 horas e 30 minutos do dia 20 de dezembro, na próxima terça-feira, tá? Nós iremos divulgar quando irá acontecer o de Monte Alegre, de Poço Redondo, de Canidé, de Porto da Folha, de Gararu, de Itabi, de Lourdes, de Graco, né, de Cumbi, de Dores. A gente vai estar fazendo essa divulgação aqui. Então, terça-feira, dia 20 de dezembro, às 13 horas e 30 minutos, na subsede Alto Sertão, Sergipano, a plenária de professores e professoras que são aposentados pelo INSS. Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida e Feira Nova, tá? E relembrando da Assembleia para os professores da Rede Municipal de Porto da Folha, Assembleia presencial aqui no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Porto da Folha. Ô Robson, nós temos áudio aí de ouvintes, né? Você pode liberar, por favor?
Bom dia, professor Milano, bom dia, meu amigo professor, tudo bom? Tá falando aqui seu amigo David São Pedro, Nené, né? Como é que o senhor está, professor? Estou aqui, estou ouvindo o seu programa, escutando as coisas que esses governos querem fazer com os funcionários do estado, de todo lugar, das escolas. Professor, o que está me deixando triste mesmo é agora as escolas do estado. Na escola do estado, esse novo governo aí, que vem com as mamas de Bolsonaro, tirar a escola do estado e botar no município. Quer dizer, uma comunidade que tem da gente, uma comunidade tradicional, tem uma cultura que tem, botar no município pra quê? Pra acabar com a Porque se botar o município já é do jeito que é, botar a escola tradicional, que tem a cultura que tem, botar no município, isso é uma tristeza para nós, viu? De tanta luta que a gente fez por essas escolas, para pelo menos para a minha comunidade, e agora essa situação de pôr Estado. Esse governo, sei não, viu? Esse fame que dera, todo vem todos os programas de Bolsonaro que ele tem. Acabar com as coisas indígenas, porque é passar a escola para o município e acabar com as coisas indígenas.
É, tá aí, né? O Nenel, da Ilha de São Pedro. O Nenel, ele faz parte da comunidade indígena Xocó. E a preocupação dele é válida, né? Se vai para as demais escolas, eu acredito que também é um programa para as escolas de tradicionais, né? De povos tradicionais, como os quilombolas lá no Mucambo, e também a comunidade indígena de Xocó, que tem uma escola, né? Uma escola estadual também lá em funcionamento. Então a preocupação é válida. Ele fala aí da resistência, né, dos povos tradicionais em conseguirem em sua comunidade uma escola estadual, né? E a preocupação, né, do que será no futuro se for entregue ao município, né, se for encerrada essas matrículas, que eu acho que também já deve estar acontecendo. Você tem contato, Hugo, com os coordenadores, diretores lá da escola?
Porque houve uma mudança lá, né, nos quilombolas e também nos indígenas. Mas assim, essa política vai chegar, claro que tem ali, já é uma área, já também tem um paro federal, né?
Uhum.
E como eles também são organizados, né? Existe uma resistência, mas o que precisar estaremos sim acompanhando para resistir. Se precisar, a gente vai fazer uma plenária ali na comunidade, nas comunidades tradicionais aqui, Pão da Folha.
É isso aí, um grande abraço ao Nenel, né? Está interagindo aqui conosco. Tem mais algum áudio aí, Robson? Não, né? Assim que tiver, você dá um sinal aí para que a gente possa estar interagindo aqui conosco. Hugo, nós falamos aí da resistência, vamos manter aqui o debate, mas sobre a retomada da carreira do Magistério Público Estadual.
Milano, dê licença aqui. Essa política maldosa do governo Belivaldo está começando o primeiro quinto ano, mas não esquecemos que vai atingir também o sexto ou nono ano.
Sim.
O Estado quer ficar, na concepção dele, é ficar só com o médio, entregar o fundamental, começa do menor, mas vai chegar no maior.
Então, a tendência é essa política se estender.
Não só os pedagogos,
não só do primeiro
serão quinto, atingidos, mas também do futuramente.
Sim.
Então a gente precisa ficar em alerta para construir essa resistência no coletivo, com os conselhos de classe, do conselho escolar e também com toda a comunidade escolar.
Certo. Então, sim, vale aí o sinal, né, para que os professores, por área, do sexto ao nono, do ensino médio, né, fiquem atentos e resistir e apoiar essa luta. Eu acho que não custa. Aliás, custa muito.
Justamente.
Custa o risco de ficar desempregado, né? Custa o risco de mudar para um outro local. Então, vale a pena se unir forças, resistir. Exato. Aos companheiros e companheiras, né, do ensino infantil da rede estadual. E sobre a retomada da carreira, né? Você me citou aí de uma política que está sendo passada, né, implementada, que não é de agora, você me citou, vem lá de 2012, de isso, entrega de matrículas. É. É, passa pelo governo de Jackson Barreto, pelo governo de Belivaldo, e a tendência é ter continuidade no governo de Mitidieri, já que os mesmos são dos mesmos partidos.
Isso.
Né? Que anda o pé, em que pé anda a retomada da carreira, já que os professores foram muito atingidos, né, pelo governo Belivaldo.
Então, já tem mais de 8 anos, né, desde 2012 até o dia de hoje, que a nossa carreira foi destruída. Né? Começou uma sinalização em 2018, uma discussão com o governo Belivaldo, só que suspenderam a comissão. E eu vejo assim, como está destruída, o nosso projeto, a nossa discussão é a sua reconstrução da carreira. Até porque, Milano, o professor hoje que tem nível médio, vencimento inicial aí 2.800, quem tem doutorado é o mesmo vencimento. Ou seja, não respeitaram nenhum escalonamento, tempo de serviço, né? E a formação do professor. Poxa, se eu me qualifico, eu tenho que ser valorizado. Eu estou no mestrado. E o professor não seria valorizado. Estou investindo, mas o governo não valoriza os profissionais. Então, assim, a nossa luta que haja a partir de janeiro, o governo, o Fábio, assim que assumir, o Sintese vai cobrar essa reunião. Tem uma comissão para discutir a nossa carreira, porque está destruída. A rede estadual hoje é vive uma situação de empobrecimento dos docentes da rede estadual, por não respeitar uma lei federal, que é 11.698, do piso salarial. Ele não paga. E agora, tocaram fogo. Em 22 de março de 2022, os deputados estaduais, né, que aprovaram o projeto de Belivaldo, o projeto da morte, em março de 2022. E aí acabou destruindo totalmente, acabou de enterrar a nossa carreira. Então a nossa luta é para a reconstrução da nossa carreira e que haja a valorização dos professores. Nível médio tem o seu vencimento ao doutorado, respeitando cada nível e o tempo de serviço. É a reconstrução da carreira. E que o governo estadual cumpra o piso salarial, que há 8 anos não vem cumprindo. É só dando um valor de chegada. Sim. Mas não cumpre esse valor integralmente.
É, nesse sentido.
Então as perdas são grandes.
Já tem alguma audiência agendada com o governo eleito?
O CITES, né, está tentando uma audiência com o Fábio, que vai assumir em janeiro. Mas está tentando para dialogar. Até para ele publicou no dia do professor, né? Sim. Em outubro, uma carta, compromisso, que foi uma carta elaborada por eles, para tentar criar uma comissão para discutir a carreira. Então estamos aguardando aí ele assumir agora em janeiro.
Então o Sintese está cobrando, né?
Exatamente.
Né? Inclusive antes mesmo.
Sim, também. Agora assumir, pode, né, ser até em dezembro agora mesmo.
Exato,
sim,
né? E aí
é o governo de transição, né?
Exato. É a luta, né, registrando aqui a participação dos professores e professoras, né, em resistir, né, e retomar a carreira do Magistério Público Estadual, né, que foi muito atacada pelo governo de Belivaldo.
Muito.
E Fábio, que pertence ao mesmo partido, a gente espera que não. Mas
é que tem uma mudança, né?
Que haja mudança, né? Mas a previsão é que ele vai seguir, né, a política implementada. Até porque nós já anunciamos aqui várias vezes e durante semana passada tivemos uma das comprovações de que quem gerencia a educação pública no estado de Sergipe não é o governo de Sergipe, e sim são empresas privadas, no caso como é a Fundação Lema, né? Que é o dono dessa fundação. Exatamente. O mesmo dono da Ambev, né? Isso.
É.
Que tenta implementar o modelo de gestão das fábricas dentro da educação de Sergipe.
Dos homens mais ricos do Brasil.
E do mundo, né? Um dos mais ricos do mundo e do Brasil.
Exatamente.
Também. Né? Então, a comprovação que tivemos foi a participação do governador eleito, a da vice-governadora, da atual vice-governadora, Eliane Aquino, né?
Lá.
E do senador Alessandro Vieira, que estiveram participando de um evento que aconteceu lá, né, na Inglaterra. É, um dos meios lá no Reino Unido estavam sobre, né, os cuidados, podemos assim dizer, da Fundação Lema, né? Vamos finalizar com o nosso Som da Resistência, agradecendo desde já a sua companhia, agradecendo aos nossos entrevistados e prometemos voltar no próximo sábado, afinal, no país das mentiras de Bolsonaro, quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos, boa semana a todos e todas.